Olá, amigos. Muito bom dia. Notícias Agrícolas está começando mais um boletim informativo aqui. Agora, para falarmos do leite, vamos dar uma olhada na captação e nos preços em julho. A Scott Consultoria, Rafael Ribeiro de Lima, todo mês aqui com a gente, vai nos mostrar, primeiramente, como foi a avaliação aí positiva e as diferenças de entre safra daqui para cima, de São Paulo para cima, e safra lá no sul. Seja bem-vindo, Rafael. Muito bom dia, então.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos assistem.
Perfeito. Rafael, vamos começar então. Sudeste, Centro-Sul, Rafael, como que está a situação aí?
Bom, de maneira geral, Giovanni, em termos de preço, foi o sexto mês de alta para o produtor. Se a gente pegar agora no pagamento realizado em julho, né, o último pagamento que diz respeito à produção de junho, a média nacional subiu 5,6%. Então nós temos aí reajustes, tanto no Centro-Oeste, região Sudeste, como no sul do país, chegando aí até 8, 9, 10%, dependendo da região. Então a gente tem um cenário de preços firmes, né? E basicamente ainda sentindo os reflexos da entre-safra, né, de importantes bacias como Minas, Goiás e São Paulo. E também ainda alguns resquícios dessa greve, e no caso da entre-safra, agravada pelo aumento dos custos de produção e também em função da falta de chuvas aí em algumas regiões. Então, esse cenário mais firme, essa maior concorrência entre os latinos pela matéria-prima, tem dado sustentação às cotações em todos os estados pesquisados pela Scott Consultoria.
Agora, Rafael, a Scott, viu a captação aí, São Paulo, Minas, Goiás, aí, em que patamares aí, Rafael?
Isso é um ponto importante, Giovanni, que a gente está falando agora do período de entre-safra, nesses estados que você colocou, né, do Brasil Central e região Sudeste. Então, a captação caiu aí entre 2,5% e 4,5% em julho em relação a junho, então, o peso aí dessa entre-safra nesses estados. Mas, no sul do país, a gente precisa destacar que já houve aí uma retomada da produção da captação de leite, né, que são basicamente das pastagens de inverno. Então, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós já tivemos um incremento da ordem de 1,5% até 2,5% na produção de leite. Aí um ponto importante, Rony, que ajuda, que corrobora com esse cenário de preços firmes, né, esses incrementos no sul do país, da ordem de 1,5%, 2,5%, estão abaixo do que a gente viu no mesmo período passado, quando a produção lá nos estados do sul do país cresceram até 4,5%, 5%. Então, esse ritmo menor de crescimento no volume de leite produzido no sul do país, que são basicamente também dos atrasos aí nas passagens de inverno e do curso maior, tem ajudado na sustentação das cotações, pelo menos agora do pagamento de julho.
E Rafael, me diga uma coisa. Como mais ou menos acontece no boi, na carne, até que ponto a demanda pode ter refletido também um pouquinho, tanto no sul quanto no Brasil Central e Sudeste, Rafael?
Esse é um ponto importante, Giovanni. A gente viu aí as cotações dos lácteos, de maneira geral, subindo na primeira e segunda quinzena de junho, reagindo também de forma positiva na primeira metade de julho, mas já na segunda quinzena de junho a gente viu aí um cenário de queda para alguns produtos, leite HT e os queijos também um pouco mais fracos. Lembrando que julho é um período de férias escolares, que acaba refletindo de alguma maneira no mercado de leite, né? Então, essa menor demanda pontual, em função de férias, mas associada também a um cenário de demanda patinando em 2018, como você falou, não só no mercado de leite, mas no mercado de carnes também, ajuda a limitar, vamos falar assim, essas altas, né? Então, eu acredito que se a gente tivesse um cenário de demanda mais forte, como a gente viu aí anos antes da crise, com certeza no cenário desse de menor oferta, né, a gente teria uma alta nos preços na soja. Mas lembrando que a gente pegar aí no acumulado do ano, na nossa média aqui, a média nacional subiu 20%, em algumas regiões aí esse incremento ao longo de 2018 chegou até 35%, 40%. Ou seja, apesar da demanda fraca, a gente teve aí um buraco, vamos falar assim, deixado no mercado do leite em função da greve, né? Mas também a produção sendo impactada por questões como custo de produção e um clima menos favorável, principalmente a falta de chuva que a gente viu esse ano nos estados do centro-sul do país.
Agora, então, Rafael, se a gente olha aqui, então, de certa maneira, a demanda do ponto de vista da elasticidade econômica, ela tá segurando um pouco, tá limando um pouquinho a firmeza de uma maior alta no Sudeste e no Centro-Oeste, a situação pode ficar pior no Sul, né? Porque no momento onde a safra lá tende a dar mais produção, né? Pelo menos nos próximos 2 meses, Rafael, então pode ser que lá a queda seja mais acentuada ainda um pouco, né, Rafael? Até por conta dessa demanda mais lenta, digamos assim.
Isso, esse é um ponto que a gente tem que analisar, né? No caso do sul do país, a gente deve ter aí agora, nos próximos meses, o peso ainda dessa maior oferta, né? O peso da safra dos estados lá do sul do país. E é importante a gente lembrar, né, Giovana, a dinâmica do mercado de leite, a gente tem aí tanto matéria-prima como produtos lácteos já beneficiados, que atendem também, que saem do sul do país e chegam aí aos outros consumidores. Então, de maneira geral, essa maior produção no sul do país de leite, matéria-prima e também o processamento de lácteos acaba interferindo em termos de oferta nos estados aqui mais próximos, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Né? São grandes centros consumidores, né? Então, de uma maneira geral, essa maior produção no sul tende a dar uma limitada nas altas aqui em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Mas a expectativa para o próximo pagamento, agosto, e eu acredito que o mercado deve seguir firme até setembro, nesses estados do Brasil Central e região Sudeste, ao passo que no sul do país a gente já tem alguns ativos falando em queda já agora para o pagamento a ser realizado em agosto. Né? Então é o peso mesmo dessa maior produção e diante de um cenário aí de demanda mais fraca ou crescendo aquele que se imaginava para 2018.
Você falou uma coisa interessante, Rafael, você chamou atenção para um detalhe importante. Além de você complementar que a própria demanda limita um pouquinho a firmeza aqui no Sudeste e Centro-Oeste, a oferta também que vai começar a chegar mais firmemente do sul do país também vai acabar sendo um fator limitador a mais, né, Rafael?
Exatamente, principalmente pensando nessa dinâmica de mercado e aproveitando aqui, Giovanni, mais um dado, né? O próprio mercado de spot apresentou queda nas cotações aí na segunda metade de julho e está mais fraca agora também nessa primeira quinzena de agosto. Então, mostrando que o incremento de produção no sul do país já começa também a refletir em queda nos preços no mercado de esporte, né, que é esse índice comercializado entre as indústrias, e é um indicativo também que provavelmente a partir de agosto, setembro, a gente tem também uma menor pressão de alta em função dessa produção maior no sul do país.
Rafael, em termos de custo, você chamou atenção para a elevação dos custos. Você tem visto com os clientes Scott que essa remuneração, essa melhora aí na média de 5,6% em média no país e sobretudo no Sudeste aqui, está remunerando um pouco, Rafael?
Aí, Giovanni, depende bastante de qual foi a estratégia adotada, né? A gente tem diversas situações aqui no escritório, desde clientes que estão trabalhando com milho barato, que ele carregou do segundo semestre do ano passado, né? Eu estou falando aí de um milho de R$ 25, R$ 27,00 que custava naquela época. Tem alguns clientes que anteciparam essa alta do milho, então falamos de um milho de R$ 30, R$ 31,00 que foi adquirido no começo do ano, mas tem situações também daquele produtor que deixou para comprar na alta e acabou pagando aí R$ 40, R$ 45,00 pelo grão, né? Não só o milho, mas o farelo também, que saiu do patamar de R$ 1.000 para R$ 1.400, R$ 1.500 por tonelada em São Paulo. Então depende da estratégia, mas o que a gente viu em termos de grãos foi um alívio no milho agora em junho, né, como as primeiras semanas de julho, mas uma janela de compra menor esse ano, e o preço do cereal já voltando a subir. Né? Então a atenção que a gente faz é com relação a essa questão do planejamento, essa estratégia de compra de insumo, que é um fator determinante no resultado. Então, dependendo, se tem aqui algumas situações que nós vimos ao longo aí desse ano, interfere aí positivamente e negativamente no resultado da atividade. Agora, de maneira geral, a variação no preço do leite tem sido maior, pelo menos foi maior em julho em relação ao custo de produção.
Perfeito. Rafael, olhando um pouquinho para frente, o que que você, quer dizer, de certa maneira, nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas já conseguiram captar aquilo que você apontou, né? Quer dizer, vai vir mais oferta, vai aumentar um pouco mais a oferta lá no Sul, vai continuar a pressão aí na captação aqui no Sudeste e no Brasil Central, mas Esse é um cenário ainda por mais quanto tempo, Rafael? O que a gente pode já esperar aí para setembro, mais ou menos?
Tá, para o pagamento de agosto e setembro, se a gente for pensar então Brasil Central e região Sudeste, o viés ainda é de alta, principalmente agora o pagamento de agosto, caminhando mais para setembro, já tem um aumento no número de indústrias falando em manutenção do preço do leite pago ao produtor. E no sul do país, nos seis estados, a gente já tem, agora com o pagamento de agosto, um viés mais de manutenção, de estabilidade, com algumas empresas pagando já um pouquinho menos, e esse viés aí de baixa ganhando um pouco de força no sul do país, no pagamento de setembro, né? Que aí vão falar assim, agosto, setembro seria um pico aí de produção nesses estados, né? Mas de maneira geral, no curto prazo, pagamento de agosto agora, a gente tem quase 60% dos laticínios falando em alta no preço de leite ao produtor. É lógico que alguns fatores aí, como por exemplo o retorno, o final das férias escolares, deve dar uma ajudada também nessa questão de consumo no mercado interno, o que pode ajudar aí pelo menos nesse curto prazo, pagamento agora de agosto. E lógico, Giovanni, ponto importante, a gente pode ter esse ano aí um atraso no início da chuva. Então, se a gente tiver essa chuva retomando mais para outubro, novembro, atrasando um pouco, esse movimento de firmeza, principalmente no Brasil Central e região Sudeste, pode esticar um pouquinho até setembro, outubro, com certeza.
Perfeito. Muito bem, Rafael. Bem lembrado, a questão do clima é importante, porque é um suporte que se demorar muito para chegar, ele vai alongar um pouco mais essa situação no Brasil Central, né?
Exatamente. Lembrando que boa parte da produção brasileira de leite é feita nos sistemas da pasta, então a questão da qualidade do capim interfere diretamente na produção de leite no país.
Perfeito, muito bem. Rafael, então foi um prazer falar com você aí, encerramos a semana aqui falando do leite e, no entanto, com uma visão também aí em relação aos próximos tempos aí, que com certeza os nossos amigos devem observar aí futuramente, tá bom?
Com certeza, estamos à disposição, Giovanni. A gente vai conversando aí e atualizando esses cenários.
Maravilha, bom final de semana para você, Rafael.
Igualmente, um abraço a todos e até a próxima.
Até mais. A entre safra no Sudeste e Brasil Central ainda favorecendo um pouco os preços, porém preços limados por uma demanda ainda um pouco retraída, e mais ainda porque também vai começar a oferta do sul, que também vem para cá um pouco, que lá é no sul do país, é a safra, vai também acabar sendo um limitador. Enquanto isso, no sul do país, é naturalmente que o aumento da produção vai começar a levar mais do ponto de vista a captação, ou seja, a produção, e, portanto, deverá começar a haver também uma pressão maior nos preços, que até agora, no modo geral, o Brasil veio bem, segundo a Squat, 6 meses de preços mais firmes. O Notícias Agrícolas fica por aqui e agradece a sua participação. Não saio daqui, tá bom? Obrigado.